правду досать стейка.
Володуш, Сонсу, Володи Палетра!
Ты у меня все капьян.
Saudade que eu tava de falar. Salve, salve, amigos do Análise Verdão. Tá começando mais um podcast pós-jogo e hoje a gente vai falar sobre a primeira partida do ano, primeiro jogo do Campeonato Paulista. O Palmeiras enfrentou o Novo Horizontino e venceu por 1-0. E a gente vai trazer aqui pro podcast de hoje tudo o que aconteceu no jogo, no decorrer da partida, as primeiras impressões do que o Abel tentou trazer para essa partida. E aqui comigo estão hoje meu amigo Gabriel Assis. Assis, tudo bom com você?
Tudo certo, Val. Que legal, né? A gente tá aqui de 54 dias depois, acho, 54 ou 55, pra gravar um podcast pós-jogo. Fazia tempo que não tinha uma movimentação no nosso Spotify, mas agora já vai voltar a ter jogo quarto e domingo, tem feminino, tem até final da copinha que talvez tenha algum podcast. Então foi um tempo de... O tempo que o Palmeiras descansou, a gente descansou também dos podcasts e agora vamos voltar a todo vapor, produção máxima. E também já deixar aqui, vocês vão descobrir agora, mas tem um estreante no podcast, já deixar também uma boa estreia, muito bem-vindo, que é mais um reforço brabo do Análise Verdão para a temporada 2022. O Palmeiras não contratou um 9, mas o Análise Verdão contratou o nosso 9.
Ó, oh, que isso, obrigado, hein? Então o peso vai ser grande. Tá aqui, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar participando do Análise Verdão. E espero agregar bastante aqui na conversa de hoje e nas próximas também.
Isso aí, seja muito bem-vindo, Pedro. Como a Cis falou, não foi só o Palmeiras que teve estreantes hoje, né, em campo, a gente também teve estreante aqui, nosso Camisa 9. E a gente já queria começar perguntando para vocês a respeito desse primeiro tempo do Palmeiras, do time que entrou, que foi o mesmo time da final da Libertadores, e como vocês enxergaram esse time, os padrões ofensivos, como é que foi para vocês essa construção do Palmeiras no primeiro tempo?
Pô, achei positivo, talvez por uma questão de expectativa, né? Esperava pouco, porque é muito quente, o Novo Horizontino dos times do interior é um dos mais estruturados, assim, teve, acho que se não me engano, subiu da Série D para a Série C no passado, é um time que vem bem organizado, tá no... disputando o Paulistão faz tempo, e muito quente, o gramado ruim, um time que conseguiu começar a treinar antes, o Palmeiras com pouco tempo de preparação, então a expectativa não era tão grande, mas aos poucos ali, o jogo não chegou a ser um jogo intenso, né? Um jogo muito acelerado, mas foi bem organizado ali, o Palmeiras daquele jeito que a gente já conhece, parecido com a final da Libertadores, o Piqueires de terceiro zagueiro, Scarpa na ala, defensivamente os zagueiros encaixando nos meios adversários, os volantes também encaixando quando alguém caía na região deles, e essa parte foi parecida com a final. Ofensivamente foi interessante os próprios zagueiros, eles estão, acho que depois de um tempo de trabalho do Abel, eles já estão compreendendo bem a necessidade de conduzir a bola, de forçar um passe entre linhas, e aí eles conseguiram encontrar alguns passes assim, os corredores laterais foram bastante acionados e variando entre lateral e até por dentro, né, porque o Abel, quando joga com três zagueiros, fala do dentro, fora, curto e longo, que tem uma opção de passe para cada uma dessas opções, né, uma por dentro, uma por fora, uma curta, uma longa. Os zagueiros souberam escolher essas rotas de ataque, com a ajuda do Zé Rafael e do Danilo na frente deles também, e aí o Palmeiras foi criando. O gol sai de uma jogada por dentro, com o zagueiro tocando no Danilo. O Danilo encontra o Rony na entrada da área, e aí o Zé Rafael chega batendo, mas também chegamos a criar com o Scarpa recebendo, indo ao fundo, muita virada de jogo, aquele ataque bem rápido que o Abel está acostumado a implementar, que o não tem muita enrolação com a bola lá atrás, os zagueiros, os volantes dão um jeito de botar a bola na frente, e isso se repetiu, e assim foi criando até sair o gol. Então foi bem interessante ver o padrão se repetindo, ver o time bem treinado, ver o time organizado, e a questão agora de ir ganhando ritmo para conseguir chegar pronto no Mundial, porque o que a gente viu hoje foi bom. Também achei interessante os zagueiros sendo importantes ali para recuperar a bola rápida, assim que o time perdia a bola, eles conseguiam encurtar e já matar também. Então, enfim, time bem organizado.
Eu gostei muito dele ter mantido o Gomes pela direita, porque mesmo em qualidade de passe, o Luan sendo um pouco melhor construindo, o Gomes começou, conduz bem a bola, coisa que é muito importante para o time continuar indo para frente. E caso o time perca a bola, erre um passe, alguma coisa assim, ele está ali para cobrir o Mike, ele consegue fazer uma cobertura bem. Eu gostei do Luan pelo meio. O Luan pelo meio ele conseguiu acompanhar bem, caso as bolas viessem longas ali, ele conseguiu acompanhar bem. E ele fez bastante passe tanto com a direita quanto com a esquerda. Ele construiu bem o jogo ali pelo meio, tomou boas decisões, acho que isso foi muito importante também para o Palmeiras ter construído. Mesmo com os erros de passe normal, né? Estreia, gramado, tempo, eu gostei porque os gols que saíram foram gols que o time continuou fazendo durante o jogo inteiro, o time não mudou o modelo. O primeiro gol, como viu, foi um passe por dentro, e aí o Palmeiras estava tentando também essa bola longa invertida, cruzando assim, lado a lado. O Alo, principalmente o Mike pisou muito na área, o Mike avançou muito, parecido com o jogo contra o Flamengo, lá aquele primeiro gol que ele sai, já vai avançado. E também o segundo gol, conforme pode falar um pouco mais pra frente, foi dessa inversão. Foi essa inversão de lado. E aí o Palmeiras conseguiu achar o cara livre do outro lado. E o Dudu, sendo o Dudu 7, conseguiu finalizar e marcar aí o Palmeiras.
Acabaram citando um pouquinho do próximo assunto na fala de vocês, mas eu queria que vocês dessem uma aprofundada na questão do Piquerez como zagueiro e o Mike um pouquinho mais avançado, como vocês enxergaram a movimentação desses dois jogadores.
O Mike chegou até a fazer gol na pré-temporada, né? Acho que nesse esquema com três zagueiros é bem legal que o Ala consiga entrar na área, fechar no segundo pau quando a bola vai do lado oposto. Totalmente Antônio Conte das ideias isso aí, é bem legal porque o Abel ele quase que gosta de vencer o adversário pelo cansaço, né? Ele tá sempre com esse ataque rápido, o mais rápido possível, o ponta tem que ser acionado, o lateral tem que ultrapassar e aí vai cruzar e tá sempre tentando chegar na área e com muita gente. Hoje teve o Rony, o Dudu, o Veiga, o Zé Rafael chegando, o Mike chegando no segundo pau. Então acho que isso faz parte do modelo do Abel, de chegar com muita gente na área, de ser agressivo pelos lados para que o time consiga sempre empurrar a defesa para trás e chegar o maior número de vezes possível, né? Porque, óbvio, o gol no futebol fica por dentro. Então, naturalmente, os times protegem mais por dentro e sobra mais espaço por fora, salvo algumas exceções aí táticas de times que preferem fechar mais por fora porque o adversário é melhor por fora, mas em geral os times protegem muito mais por dentro porque o gol tá lá, né? E aí sobra mais espaço por fora e nesse espaço, como é maior, os times conseguem chegar mais vezes. E aí faz parte de você ter muita agressividade por ali dos dois alas e o Abel tá pedindo isso pro Mike, né? A gente viu na final da Libertadores e eu tô achando legal ele entrar mais na área mesmo, assim, porque em times que jogam muito pelo lado como o Palmeiras, se não preencher a área, vai ficar cruzando bola, vai ficar chutando cruzado e nada vai acontecer. Tem que chegar alguém. Enfim, é um movimento importante, tô achando bom. Enquanto o Piquerez, ele jogou poucos jogos como um ala no Palmeiras, né? Ele jogou mais linha de 4 ou fazendo saída de 3. E eu acho que essa função de terceiro zagueiro é boa para ele, porque ele é forte, ele tem um bom posicionamento em boa parte das vezes. Às vezes erra umas leituras, mas em geral ele tem um bom posicionamento. Ele tem mais facilidade para sair da linha para encaixar a marcação no meia, como ele tem feito, ele consegue encontrar passe para o Scarpa, consegue fazer essa saída pelo lado esquerdo e ele consegue, teoricamente, ser o zagueiro canhoto que o Abel estava procurando no mercado, né? Então acho que é uma adaptação importante. Ele não é dos caras mais rápidos, dos mais velozes, ele não é um cara de fazer ultrapassagem o tempo inteiro, então ele, encaixado ali como terceiro zagueiro, ele tem essa função na saída de bola, de conseguir encontrar bons passes, ele tem uma facilidade maior para conduzir, por ser um lateral, e defensivamente ele sabe fechar a linha e tem força e estatura para ser um zagueiro também. Então é uma adaptação interessante e você consegue colocar um ala como o Scarpa, que é muito mais criativo, bate muito melhor na bola, e isso faz o time funcionar, e é bacana. E também você consegue mudar o time sem gastar substituição, né? Como a gente viu no segundo tempo indo para a linha de 4, a gente fala daqui a pouco. é uma adaptação boa. Como eu falei, o Piquerez, acho que o único jogo que o Piquerez jogou para valer de ala foi no contra o Atlético Mineiro, na semifinal da Libertadores. Naquele jogo ele até foi bem, mas é um jogo que ele teve que muito mais defender do que atacar. Eu não sei se ele conseguir, eu não sei como ele seria sendo um ala que já fica espetado, né? Os melhores momentos dele no Palmeiras foram sendo um ala, um lateral de linha de quatro, mesmo que só avança na boa, só avança quando abre o corredor, não o tempo inteiro ali. Enfim, mas uma adaptação do Abel, né, cara? O Abel não quer saber muito da posição do jogador, da posição de origem. O que importa é a característica do cara, e aí o Abel vai colocar esse cara pra exercer essas características onde ele achar melhor, dependendo do jogo.
Não, um exemplo disso foi o que aconteceu com o Renan, né? Lateral, depois ele tá zagueiro, depois que não precisou voltou pra lateral. Eu gostei do teste, porque traz essa variação. O Palmeiras tem um time que, no geral, os jogadores conseguem fazer mais uma função. Então, se você foi ver o Dudu jogando por dentro pela esquerda, depois ele caiu direito pra direita. O Piquerez no Penharol deu muita corrida, às vezes, corrida quando ele ia atacar, ele corria por dentro. Então, se ele já vinha saindo como terceiro zagueiro, em jogos que o Palmeiras às vezes vai ter mais a bola, que o adversário vai marcar em bloco mais baixo, como o jogo de hoje, por exemplo, ele consegue fazer subidas. É claro, né? Tem a questão dele ter a confiança, do ritmo, mas eu gostei, e pode combinar bem com o Scarpa. O Scarpa cruza muito bem, ele é um dos caras que melhor cruza no Brasil. E o Palmeiras consegue aumentar o repertório, inclusive dando a bola da área, tanto para jogar no curto. Às vezes essa ultrapassagem cria espaço, o Scarpa pode às vezes conduzir mais a bola. Ponto importante só de ressaltar é a importância de preencher a área mesmo, de ter referência na área, né? Nessas bolas cruzadas assim, porque só de às vezes ter um jogador que fixa melhor o defensor, esses espaços acabam criando mais. E eu acho que, inclusive, o Navarro, por exemplo, entrando nos jogos, acho que vai ser bem importante no modelo do Palmeiras. Mas, no geral, falando de... Eu gostei do jogo do Scarpa e do Piquerez. E minha única questão é o Scarpa conseguir também trabalhar agora mais as bolas para não ficar sendo só um homem para jogar bola na área, para cruzamento. Eu acho que ele consegue, o Palmeiras vai conseguir trabalhar bem. Que o Scarpa também bate muito bem de fora da área. E eu acho que isso vai ser importante, inclusive em jogos fechados assim, ter um cara batendo fora da área é importante para soltar mais um pouco a defesa.
Pois é, e seguindo um pouquinho nessa linha de raciocínio aí do laboratório do Abel, dos testes que ele vem fazendo, já no segundo tempo a gente teve uma variação de linha, né, na etapa final. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa variação defensiva, do que vocês enxergaram nesse segundo tempo, como isso mudou a estrutura do jogo, é importante falar também.
No segundo tempo o Piquerez deu uma avançada para ficar como lateral esquerdo mesmo, o Scarpa virou um ponto esquerda mesmo, o Palmeiras começou a sair com a linha de 4, né, de defensiva, mais o Danilo um pouco à frente ali, 4 mais 1, e acho que foi importante, na verdade, porque se a gente lembrar, logo depois do segundo gol, é natural que o Palmeiras tenha dado uma baixada no ritmo, e aí os encaixes de marcação já não estavam mais a mesma coisa, já estava escapando um ao outro, o Novo Horizontino deu um chute de fora da área, e eu acho que essa mudança para a linha de 4, por uma questão matemática, né, um zagueiro a menos, você consegue ter um cara mais no meio no ataque, aí acho que isso, com um pouquinho mais de gente no meio, conseguiu ser bom para o Palmeiras manter um pouquinho mais a bola e controlar com bola. Não que exista a melhor maneira de controlar o jogo, mas acho que nesse cenário que a marcação tinha começado a dar uns indícios que ia falhar, tinha deixado o Novo Horizontino trocar um pouco mais de passe, foi bom para dar uma esfriada no jogo. Né? O Palmeiras, depois dessa mudança, passou a jogar de novo com bola, sem sofrer, sem ficar perdendo bola, sem ficar dando finalização para o Novo Horizontino. Foi interessante também que, mesmo assim, os pontos continuaram bem abertos, né? O Mike e o Piquerez, eles ficaram um pouquinho mais fechados, ultrapassando por dentro, como o Pedro falou que o Piquerez fazia no Penharol. E acho que isso permitiu que o Palmeiras controlasse um pouco melhor o jogo, né? Tirar um pouco a referência da marcação do adversário, ao invés de deixar usar o Piqueira já em terceiro zagueiro, o Mike já espetado, você traz os dois laterais para ajudar na saída de bola, conforme o time vai avançando, eles vão avançando também. Então, ao invés do cara já estar lá, o Mike já está lá parado, espetado, ele consegue ter um pouquinho mais de movimento, de ida e volta, desce para ajudar na saída, depois ultrapassa quando abre o corredor, e acho que isso dá uma ajuda também para a marcação perder a referência, e é uma boa ideia para quando o Palmeiras precisar de outro tipo de proposta, né? O Abel sempre variou entre linha de 4 e linha de 5, não tem novidade aí. Se a gente for lembrar naquela sequência que o Palmeiras teve de vitória antes da final da Libertadores, que ganhou de Grêmio, de Sport, de Santos, era um Palmeiras que jogava 5, linha de 4, e era um Palmeiras um pouco exposto, mas era um Palmeiras que criava bastante, que tinha jogadores mais gente na frente, jogadores criativos conseguindo jogar um pouquinho mais próximos, um ataque um pouco mais preenchido. Então é uma alternativa também para momentos que precisar de ter um pouco mais a bola. Então, enfim, mais uma alternativa aí, uma maneira do Palmeiras ter se mantido tranquilo no jogo. E valeu. Eu acho que a marca do Abel é a adaptabilidade dele, a capacidade de jogar de diferentes maneiras, diferentes esquemas. E é importante que não se perca isso. Então é legal ter exercitado as duas maneiras hoje.
Fica isso mesmo. Eu gostei dessa adaptação do segundo tempo. Porque o bom de ter jogador... Esse é o que o Palmeiras busca, né? Desde a base até no profissional. De ter gente que consiga fazer mais de uma função. O Piqueires, ele fez a função bem de terceiro zagueiro. Depois colocou para a lateral de origem dele. E ele fez a função bem também. Eu acho que o Palmeiras depois... Acho que tem por causa do desgaste. Tava um calor, acho que tava 34 graus, se não me engano. Então, no segundo tempo, quando você tem a bola, você tende a correr menos, né? E o Palmeiras estava cadenciou bem o jogo. E eu acho que isso daí foi importante para manter o ritmo, principalmente não ter ninguém lesionado. Porque o Mundial chegando aí, a preparação do Palmeiras está sendo para o Mundial.
Teve algumas substituições, né, durante o jogo. O Abel fez todas as 5 substituições. E a gente teve também a entrada de novos jogadores que chegaram aí como reforços para essa temporada. Então eu queria saber de vocês como vocês enxergaram as substituições do Abel no segundo tempo e a entrada dos novos jogadores, como que foi essa estreia deles, falar um pouquinho sobre eles também.
O mais pedido era o Atuesta, né, e ele entrou... Foi a primeira substituição, jogou acho que quase meia hora. Ele até acho que entrou um pouquinho mais avançado do que eu esperava. Ele muitas vezes, jogando nos Estados Unidos, ele participava mais da saída de bola, jogava um pouquinho mais atrás. Hoje ele jogou. Quando ele entrou, o Palmeiras ficou num 4-3-3 ali, com o Danilo sendo o primeiro volante, o Veiga e o Atuesta mais à frente. O Atuesta meio alinhado ali com o Veiga, né? Então, jogou mais avançado, mas acho que foi um cara importante para rodar a bola, para ser um desses que ajudou o Palmeiras a manter a posse de bola e controlar o jogo dessa maneira. Teve as chances de falta, né, que ele errou, podia ter sido uma boa hora para ele fazer o primeiro gol dele, mas é legal ver ele assumindo as bolas paradas também, bater o escanteio, um cara que pega bem na bola, lança bem, e um outro lance ali demonstrando uma disposição grande para reagir pós-perda, né? Acho que a principal dúvida com ele é essa parte do combate, da pegada, da reação pós-perda, se ele vai ter essa capacidade de combater como o Zé Rafael combate. Acho que o pessoal pede muito o Zé Rafael fora do time, para às vezes jogar o Atuesta, às vezes jogar o Patrick, mas o Zé Rafael, ele é um cara que combate o tempo inteiro, e enquanto um outro jogador não fizer isso, o Zé Rafael vai ser o titular. E aí, mas achei que o Atuesta demonstrou uma disposição para isso, então não teve muito para ver dele ainda, o jogo estava bem tranquilo já, mas foi interessante ver a posição que ele entrou, ver ele participando. Acho que aos poucos ele vai conseguir ser integrado ao modelo, se integrar ao time, compreender tudo bem, se adaptar. E aí vai ser importante, porque ele é um cara realmente com bola muito bom, e se tiver essa parte sem bola, ele consegue trazer coisas novas pro Palmeiras, né? Consegue ser um cara de bola longa, enfim, um jogador diferente pro Palmeiras. Então foi legal a entrada dele. O que mais? Eu tava com uma expectativa grande pro Verón, pro Wesley, né? Que é duro falar das substituições, porque eles entraram já com o jogo meio minguando, né? Todo mundo cansado, o jogo decidido, mas o Verón e o Wesley vêm se destacando aí na pré-temporada, fazendo gol e assistência em jogo treino, participando bastante. Fica a expectativa, né? O Wesley já falou que quer fazer 15 gols, 10 assistências esse ano. Acho que é o passo que falta para ele se consolidar mesmo, ser um pouco mais decisivo, porque o drible ele já tem, a velocidade ele já tem, até a experiência de profissional ele já está há bastante tempo. Enquanto e o Verón com uma pré-temporada, vamos ver se consegue agora ter uma sequência boa, sem machucar também, entrando com mais regularidade, e assim, dois caras que podem ser muito importantes, têm potencial para brigar por uma vaga de titular, né? Então, é, entraram também, o Verón participou um pouco mais, mas já não entraram num contexto que dava para fazer muita coisa. Navarro entrou no final, o Murilo também, o Murilo teve uma outra disputa de bola ali, foi firme também, pareceu tá se sentindo bem em campo, mas também pouco tempo, e já o Navarro entrou para jogar em dupla com o Rony, num 4-4-2 que o Abel nunca tinha feito, achei bem coisa de final de jogo mesmo, acabou dando uma esvaziada ali no meio campo, né? Talvez não vai ser uma alternativa realmente utilizada, acho, para valer assim, só em momentos muito específicos e raros. Mas valeu para ele já entrar em campo também, um cara de profundidade, um cara que consegue ter um pouquinho mais de presença diária que o Rony, então vale ele entrando para ir se ambientando também e a gente ver o quanto que ele vai conseguir ajudar. Então, enfim, é bom para tirar essa expectativa da estreia, para deixar os caras já se integrando ao elenco e sentir o jogo e sentir como que é estar em campo dentro desse jogo do Palmeiras, mas assim, precisa jogar mais para dar sequência, né? Agora eles entraram com o jogo já decidido e não teve muita movimentação, muita coisa que eles pudessem ter feito para encher os olhos.
Eu acho que desses daí, o Atuesta foi que a gente estava realmente mais com mais expectativa de ver. E eu até gostei, tratando de uma estreia, pensar que ele está vendo um contexto totalmente diferente, um clima, um ambiente totalmente diferente. Eu gostei da estreia. Acho que vai ser importante para ele tirar esse nervosismo aí de cara. Já viu, já começar a sentir como é que é jogar aqui no play, principalmente jogar aqui no Brasil, jogar num clube do tamanho do Palmeiras. Eu gostei, quando o Navarro entrou no lugar do Veiga, falei, putz, como é que vai ficar aí essa, o quanto eles vão ficar dispostos no campo, né? E aí eu gostei, acho que foi por isso também que o Atuesta também depois deu uma avançada a mais, porque sem um meia como o Veiga, por exemplo, estava jogando mais por dentro, eu acho que ele ocupou mais o espaço, o Palmeiras inclusive fazendo a saída de com os quatro atrás ali, e o Danilo saindo com a bola também. E eu acho que eu gosto da combinação aí, quando se for ter durante os jogos, Navarro e Rony, Navarro e Verón, porque o Navarro, os jogos que eu vi do Botafogo também, ele é um cara que ele serve bastante os companheiros. Ele não é um cara tipo um homem gol que gosta de botar a bola na rede. E aí eu acho que combina bastante com o Rony, fazendo a ultrapassagem, ele, o Verón, eu acho que tem tudo para combinar. O Murilo não foi muito exigido, né? Durante o jogo, assim, mas deu para ver que tá com vontade de dar espaço por cima aí, porque ele vem para brigar no lado esquerdo do Palmeiras, que é um lado que não tem um jogador absoluto, vamos dizer assim, por lá. Por exemplo, agora tá sendo o Piquerez, que é lateral, então ele pode, talvez isso seja uma motivação a mais para ele também.
Caminhando para o nosso finalzinho aqui desse podcast, o primeiro do ano, né? Falando sobre o primeiro jogo do ano, queria saber se vocês gostariam de destacar algum jogador positivo ou negativamente durante essa partida.
Poxa, acho que vale destaque para o Zé Rafael, vale destaque para o Gomes, talvez. Dudu, claro, fez o gol. Foi um bom jogo do Palmeiras em geral, né? Mas acho que eu vou ficar então com o Gomes, que jogando pela direita é outro jogador na questão da saída de bola, né? Como ele conduz a bola, vai chegar na frente ali, consegue levar o time para frente. Questão de duelo aéreo, marcação, encaixe, ele encaixando nos jogadores que caiu no setor dele, isso aí a gente já sabe como funciona, né? Melhor zagueiro do continente, mas tá cada vez mais ganhando protagonismo e ficando à vontade para para sair com a bola, para lançar também. Então, vale um destaque para ele. O Zé Rafael, que ao longo do jogo, a transmissão do Premier, não sei quem viu no Premier, quem viu na Record, quem viu no Paulistão Play, tá tudo confuso essas transmissões, né? Mas a transmissão do Premier até destacou quando o Abel pediu para ele começar a avançar um pouco mais e o Danilo ficar. E aí ele começou a jogar bem próximo do Veiga, do Dudu, foi avançando ao longo do tempo e ele tá indo bem em tabela, tá indo bem jogando mais em dois toques, né? A gente sempre reclamou que ele solta muito pouco a bola, mas agora ele, nesse jogo ele foi bem nesse sentido, ainda chegou na área para fazer o gol, ele tem essa capacidade de finalização, ele pode chegar mais na área, pode fazer mais gol, então acho que cumpriu bem a função dele e se destacou hoje, e o Dudu também que fez o outro gol. Ele sempre tem aquela... Vamos ver agora como ele... Começando, né, com a pré-temporada, no passado ele jogou muito bem, foi muito decisivo, mas os números... Não que... Número não é mais importante, né? Mas os números dele não foram tão altos. Ele sempre teve um número alto de gol, mais alto ainda de assistência. E ele não foi... Ele não teve essa mesma regularidade de gol e assistência no passado. Acho que esse ano com pré-temporada tem tudo para isso melhorar. Já começou fazendo um golaço hoje. Começou o jogo pela esquerda, depois caiu mais pela direita. Um cara que... participou bem do jogo e o Palmeiras vai continuar girando muito em torno dele e do Veiga, né? A criação do Palmeiras com os dois ali na entrelinha, com às vezes o Veiga recuando mais, mas os dois tentando trabalhar nas costas do volante, acelerar o jogo e sendo os jogadores decisivos desse time, né? Então acho que ficou destaque para os três, mas em geral o time funcionou bem, um time bastante coeso e é bom ver que só tendo 18 dias de pré-temporada, o Palmeiras está nesse nível de compreensão do modelo de jogo.
Um fato aí, falando de transmissão, eu achei interessante porque igual, os gols saíram com uma pegada parecida com o que o Abel tentou informar ali os jogadores, né? Tipo, ele pediu para o Dudu descer mais para a direita, o gol saiu assim. E o Zé Rafael caiu um pouco mais para a esquerda, um pouco mais avançado, e ele saiu assim também. Precisando de destaque, eu acho que desses destaques, eu acho que além do Dudu, que eu gostei da partida do Dudu, além do belo gol, o Zé Rafael eu gostei também, achei que ele estava errando, o fato de ser muito combativo, achei que ele estava errando um pouco ali por causa do ritmo do jogo, calor e tal. Acho que ele errou bastante assim, estava com ele até incluído no ele chegar atrasado e ser expulso. Mas acho que um outro assim que eu daria... O elogio aqui é pro Luan. Eu gostei muito do Luan sendo zagueiro central ali. Ele distribuiu bem o jogo. Eu achei que ele sendo zagueiro central, ele ia acabar ficando meio acanhado para dar os passes dele. Ele gosta muito de passe longo, às vezes aquele passe alto, encontrando o cara lá no final, quase na última linha, lá quase na linha dos atacantes. E ele fez isso bem. Ele soltava bem a bola, ele desafogava bem. Eu gostei muito dele cadenciando ali. Eu acho que ele e o Gomes nessas funções que na reta final ali da temporada passada e começando desse jeito, eu acho que vai dar bons frutos aí.
Esse foi o primeiro podcast pós-jogo, depois de uma vitória de 2-0 do Palmeiras em cima do Novo Horizontino com gols de Zé Rafael e Dudu, como a gente falou aqui durante a programação inteira. A gente trouxe um pouco sobre esse primeiro jogo, falamos sobre a primeira participação do Palmeiras, nossas impressões, como que a pré-temporada ajudou também o Abel a construir esse time. E é isso, queria começar a me despedir de vocês agradecendo nosso querido Gabriel Assis, o Gustavo Gomes do Análise Verdão, né? Muito obrigada, Assis.
Poxa, eu te falar que... Te agradecer, né, Val, pelo elogio, mas eu não tô nesse nível, não, em nenhum aspecto. É isso, gente, brigadão, pô, legal demais a gente tá voltando aos podcasts, obrigado você que mais um ano tá começando acompanhando a gente, mais um ano de companhia. Enfim, agradecer vocês no YouTube também, que estão dando uma baita audiência pra gente, a gente tá fazendo muita coisa por lá, análise de reforço, análise... dos adversários do Palmeiras no Mundial, já teve do Awali e do Monterrey, os dois possíveis adversários da semifinal. Se passar, vai ter do Chelsea, fiquem tranquilos, a análise do Chelsea já está sendo preparada, só que só vai pro ar também se tiver esse jogo mesmo para não zicar, né? Mas enfim, estamos fazendo muita coisa, rede social também, então só agradecer o apoio que vocês estão dando, agradecer de vocês estarem começando mais um ano aqui com a gente. Lembrar para você que Você que gosta do Análise Verdão, você que pode ajudar, nós temos o nosso programa de apoiadores, o apoia.se/AnáliseVerdão, com planos de a partir de R$ 5,00 você consegue ajudar a gente a manter o projeto vivo, a fazer mais coisas. A gente está conseguindo credencial para esse ano ir em jogo mesmo, como imprensa, para trazer uma visão diferente, conseguir ver o jogo de lá, participar mais do dia a dia do clube presencialmente. Estamos tentando fazer novos programas para o YouTube, programas presenciais, estamos cada vez mais aumentando a produção ali no YouTube, rede social também cada vez mais, tudo planejado. Enfim, a gente está aumentando e melhorando tudo que a gente tem, tudo que a gente quer, e sonhamos alto com a Análise Verdão. Então, você que gosta e puder ajudar, sua ajuda vale muito para a gente conseguir cada vez melhorar e fazer mais coisas. E, por fim, deixar de novo boas-vindas, o Pedro Amancio estreou vestindo a 9 como se estivesse no time faz tempo. Enfim, mais um monstro aí da análise que a gente trouxe para fazer esse trabalho com a gente. Legal demais que ele já começou assim. E é isso, obrigado para todo mundo, obrigado Val, Pedro, você que ouviu, e vamos para cima. É só o primeiro do ano, tem... Ano passado foram 130 e tantos podcasts, se eu não me engano, esse ano vai chegar nesse número de novo, então vamos para cima que daqui a pouco tem outro para gravar.
É isso aí, lembrando todo mundo então de ficar de olho nas nossas coisas lá no YouTube, torcendo pelo Palmeiras para passar, pra gente poder ver essa análise do Chelsea, que eu sei que tá todo mundo muito curioso, né? Palmeiras, faça a sua parte por aí. E também queria agradecer a estreia do Pedro Amancio, que já estreou com a 9, como disse o Assis, já parece que tá aqui no time faz bastante tempo, e parabéns pela estreia também, viu, Pedro?
Ah, muito obrigado, gente, de verdade. Tava um pouco de estreia, tipo, menino da base, tava nervosismo assim inicial, mas é bom, é muito bom estar participando aqui desse tipo de conversa, e eu espero ajudar aí, desculpa qualquer coisa, espero agora nos próximos aqui estar ajudando cada vez mais. Obrigado.
É isso aí, não deixem de acompanhar a gente também nas redes sociais, @AnáliseVerdão no Twitter e no Instagram, e lá no YouTube também, que tem muito conteúdo. Vão lá, assistam, deixem o like de vocês, compartilhem com os amigos, compartilhem esse podcast também com os amigos de vocês, e logo logo a gente tá de volta com mais um podcast pós-jogo.
E lembrar também, né, Val, aproveitar que você tá aí, esse podcast tá saindo na segunda-feira, então você que tá ouvindo, daqui a pouco, 8 horas, tem entrevista com Hoffmann Túlio, treinador do feminino do Palmeiras no YouTube, hein?
Exatamente, muito bem lembrado. A gente aqui gosta de começar a temporada com o pé direito, e a gente já vai começar entrevistando o treinador das Palestrinas, para entender o que ele quer para essa temporada. Esse ano tem Libertadores, tem Supercopa do Brasil, que a gente já vai enfrentar o Corinthians logo de cara, assim, no mata-mata. Então vai ser loucura total, e essa live vai estar aí para esclarecer algumas dúvidas, então não deixem de acompanhar ao vivo lá no Análise Verdão. É isso, gente, muito obrigada. Eu sou a Valéria Contado, e a gente acompanhou vocês aqui nesses últimos minutos para falar um pouco sobre a estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.